Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso.
Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febini e... Alakazam! Ah, não, não é Alakazam, né?
Não.
outra magia.
Ai, já porra. Começamos mal.
Nossa senhora.
Aqui é a Sally. Juro solenemente que não pretendo fazer nada de bom.
Filha da puta, roubou minha entrada. Eu sabia.
Aqui é o Pedro e magia, bitch.
Foi boa. Olá, aqui quem fala é a Luanda. E eu sei que o Dobby não queria matar ninguém. Ele só queria ferir gravemente.
Isso eu sei o que é, eu assisti o filme.
É.
Como vocês já perceberam, né? Hoje a gente vai trocar uma ideia aqui sobre Harry Potter. Acho muito foda que desde que aquela professora chama ele Harry Potter.
É, a Minerva. Ela transforma em gato, cara. Ela é muito foda.
E aí vai ser assim, vai ser um programa especial dividido em três partes e vai sair uma parte por mês, né? Então cada mês vai sair uma parte durante três meses, né? Porque tem coisa pra caramba pra falar de Harry Potter. E a gente não vai soltar tudo de uma vez só, porque senão vai ser muita coisa pra vocês ouvirem, pra mim editar e pra todo mundo também. Mas a gente vai trocar essa ideia sobre Harry Potter aí só depois dos...
Recadinhos da galera do Alguma Coisa Cast.
Regadinhos Ronaldo.
Ronaldinho.
Aê, galera! Hoje quem vai me ajudar aqui na leitura de recadinhos da galera é o Arieira.
Aê, caramba! Olá, pessoal.
Como vocês puderam perceber, Ariel está falando diretamente da Holanda. Está com um lag filha da puta. Demora 5 dias para minha voz chegar
tá
nele.
Eu vou mandar, então. Vou começar aqui de novo, tá? Hello, live, last house. Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu? Quem não entendeu vai procurar a tradução aí.
E aí, Ariel, como é que tá a vida aí na Holanda, cara? Muitas tchutchucas, muitas flores, muito cara, cigarrinho do demônio?
Cara, estou aqui aproveitando demais esse clima da primavera holandesa. O dia inteiro aquele sol aberto e aqueles 5 graus, máximo de 10. Tá uma maravilha aqui, cara. Tá perfeito, assim. Falaram pra mim, você veio na época melhor, que tá mais quente. Eu fico pensando, que beleza, hein? Acho que eu vou adiantar a minha volta pro Brasil pelo jeito. Cara, tá foda.
Só tenho uma frase pra você, Ariel.
Tirando isso... Puta merda, cara, nem fala isso. Não, tá tenso. Eu estou me dedicando bastante pra terminar o meu projeto antes e poder voltar em outubro pra casa. Não, mas assim, mas tá tudo jóia. As holandesas são muito bonitas, tirando o fato de que elas andam de casaco, luva, cachecol e 5 calças o tempo todo, porque afinal 5 graus, né, gente? Não, o pessoal aqui é bem simpático, é bem receptivo, assim, então eu tô gostando bastante.
Maravilha, tamo junto, tamo com você aí, cara. E bola pra frente, termina essa parada aí,
isso aí,
seja milionário
aí.
E...
Se Deus quiser, serei.
Bom, a galera gostou aí do último cast, hein, Ariel? Animais estranhos e suas peculiaridades, muito bicho estranho,
pois
né?
Pois é, cara. Muita coisa sexual, né, por trás desses bichos. Opa, sexual por trás aí, aê, ó.
Cara.
Mas foi legal, a galera gostou bastante, curtiram aí.
Curtiram, pô, recebemos bastante e-mail, a gente selecionou aqui 3 e-mails da galera. A gente recebeu um e-mail do Igor RC, dizendo que, vocês falaram que eu não sou mentiroso, eu realmente sou um guerreiro espartano e tal. A gente confia em você, Igor, é que a gente tava de sacanagem. Você mora nos nossos corações.
Igor, é apenas uma brincadeira. Sim, Igor. Não, não fique bravo conosco. Não volte a sua ira espartana aí contra a gente. Até porque a ira espartana, eu já imagino, tipo, a Vera Verão, sabe? Epa!
Bom, então vamos ler aqui alguns e-mails aqui.
Eu vou começar aqui lendo o e-mail do Mauro Machado. E ele manda o seguinte. Tudo de boa com vocês? Tô de boa, Mauro. E você? Como tem passado? Tudo bem? Tudo certo aí? Como vai essa força? Bom, sou ouvinte de vocês há pouco tempo e comecei a ouvi-los porque meu amigo Pedro Cavalcante, também conhecido como Pedro Cava, é participante do programa. Olha aí, o Pedro que já participou em vários, inclusive no último, né? Uhum. O de Animais Bizarros, ele estava participando também. Escrevo para sugerir dois temas que me parecem interessantes. O primeiro deles é Stalkers. Tema que seria interessante, mesmo com a minha presença. Nossa, velho. O cara tá sugerindo um tema porque ele quer se convidar. Ele quer participar, isso, entendeu?
Tirando bagunça já.
Tá achando que é, pô, né? Assim não, rapaz. Ah, respeito. Inclusive, ele continua. O Pedro pode contar para vocês as minhas peripécias como tal. Peraí, será que ele é Stalker do Pedro? Não tô entendendo, cara. Eu tô preocupado. Como assim? Pedro, por favor, mande um e-mail explicando melhor essa colocação do seu amigo, entre aspas, cara. Mauro aí. E o outro tema que ele sugere é Jesus Cristo, meu Deus. Como assim, cara? Jesus Cristo... Simplesmente porque é polêmico. Muito bem, Mauro, obrigado.
Ele colocou assim, simplesmente porque é polêmico. E colocou reticências. Essa reticência na frente era assim: alguma coisa que a gente vai acabar. Simplesmente por isso.
É, exatamente, só por isso, cara. Ele tá louco, Jesus Cristo, que ideia. Que cast isso, meu irmão? A gente chama quem participar, o Padre Marcelo. E ele termina assim, bem, é isso mesmo, um abraço do senhor Mauro Machado, e eu completo aqui, amigo, dito amigo do Pedro Cavalcante. Se expliquem aí, senhores, por favor, isso aí tá muito estranho.
Mas valeu aí, Mauro, pelo seu e-mail, cara.
Pô, valeu aí, Mauro, continue mandando e-mail participando com a gente aí, e ouvindo alguma coisa cast.
Bom, eu vou ler aqui o e-mail do Rafael Caldana da Silveira. Ele começa, olá, povo do ACC, aqui quem lhes escreve é o Rafael Caldana da Silveira, conhecido como aquele que não foi ao encontro do ACC. Olha aí, Nina.
Ai, é verdade, Caldona. Faltou você lá, hein? A galera tava toda lá, animada pra caramba. Mas a gente vai fazer uma versão aí enquanto a CC Rio de Janeiro, pra facilitar um pouco pros nossos ouvintes que não puderam participar. Olha aí. E eu digo mais, ó. Esse encontro a CC vai acontecer ainda agora, no próximo semestre. Podem confiar em mim. Eu não estarei presente, porque até o ano que vem eu tô fora. Mas o pessoal aí, eu já deixo a bucha pra eles organizarem o próximo encontro aí. Porque é amigo pra essas coisas, né?
Eu trate de arrumar essa internet de lixo aí da Holanda pra poder a gente pelo menos gravar essa porra desse podcast. Vou carregar esse pecado comigo para sempre. Essa decadência de honra com esses meus amigos. Calma, Caldana. Calma, respira. Não é pra tanto.
Calma, Caldana. Nem tanto. Fica tranquilo. É, cara. Faz parte. No próximo você esteja lá, porque faltou dois. É igual a rainha de copas aqui. Cortem as cabeças. E viu, né? As cabeças. Cuidado, as cabeças.
E eles cortam lá de baixo primeiro, fiquei sabendo.
Exato. É, você sabe o que tá acontecendo aí.
Vamos ao cast em si. Fiquei surpreso ao ver que quem fez a pauta era um pervertido de marca maior.
Como assim? Nada a ver.
Pô, é mesmo. O cara aí, que tá na Holanda lá agora, stalkeando as holandesas.
Ai, caramba. Não, pera aí. Vamos mudar a hashtag pra Arieira pervertido sexual agora? É isso mesmo? Estão de sacanagem comigo. Esse título é do Bertabate, gente. Por favor.
O que tem a ver animais estranhos com órgãos sexuais e afins, né, Arieira? Você não acha?
Cara, a gente mostrou no cast que tem tudo a ver os animais estranhos com aqueles órgãos um tanto quanto diferentes, ou hábitos tanto quanto diferentes dos animais, né?
Bom, ele escreve aqui, mas eu aprendi coisas muito boas hoje. Se alguém te chamar de lesma, é um elogio, se você for homem, né?
Olha aí.
Que o mar tá cheio de gozo de orca.
Nossa, que termo bonito, Caldana, pra usar.
E golfinhos são estupradores em potencial.
Tudo bem.
Aí aqui embaixo ele escreve assim, bem, isso é só pra dizer alguma coisa. Ele põe um monte de espaço vírgula. É um ruê, né?
Não, é um ruê. Esse menino é o criador do ruê. Pelo amor de Deus, Caldana.
Mas valeu, Caldana, pelo seu e-mail aí, cara. E
valeu ouvindo aí, Caldana. Que é nóis. Tamo junto aí. Com delay e tudo, mas tamo aí. Firme forte.
Pra gravar de boa, a gente manda repetir, vai de novo, pra editar que eu vou tomar no cu.
Ah, e azar do editor, né? Essa pica não é mais minha.
Agora o Arena vai ler um e-mail aqui da Estela. Eu vou ter que colocar para o Oeste Caboclo pra tocar de fundo, porque esse e-mail é tão grande que vai acabar a música e ele não vai terminar.
Cara, não, aproveita, faz assim. A Estelinha, ela é fã de Pink Floyd. Você pode escolher qualquer música do Pink Floyd que eu acho que ela dura o e-mail. Vamos ver, depende, cara. Vamos ver. Então vamos lá, lendo o e-mail da Estela aqui, ela manda assim: Ariera, meu querido amigo. Cara, quando começa com o e-mail falando Ariera, meu querido amigo, eu sei que lá vem bomba pro meu lado. Nunca é pra desejar coisa boa, já tô acostumado com isso aqui. Sei como é que é. Eu duvido, eu não li o e-mail ainda, eu duvido que ela vai mandar assim: Ariera, meu amigo, boa sorte na viagem. Quer ver? Ariera, meu querido amigo, sem comentários sobre o teu machismo com relação às meninas não gostarem de falar em brigas. Se eu sou capaz de derrubar um orelhão, imagino que sou capaz de fazer com magricela feito você. Só imagina, não é ameaça. Caraca, velho. Eu ouvi briga com a mão de fada, velho. Tô fudido. Eu falando que eu ia voltar antes, eu acho que na verdade eu vou pedir a prorrogação aqui. Não, e outra, né? Agora já mudaram eu pra pervertido sexual, agora pra machista. É isso aí, cara. Esse é o Ariera que vocês não conhecem.
Você está,
né?
Colhendo tudo que você plantou.
Brincadeira, cara. E Febrina, aí, sobrou pra você também, ó. Não foi só pra mim, não. Eu teria adorado participar do cast sobre o meu querido marido da ficção, Conan o Brutinho. Caralho, ela chama o Conan de O Brutinho. Brutinho, cara, que é isso? Ela tá de sacanagem, velho. E que e-mail é esse da Roberta? Eu nem esperava as insinuações de vocês, já imaginava merda. O espírito do Vertamat está nos possuindo. Ah, o Átila é a cria mais bem sucedida do Vertamat, perceberam? Cara, é realmente verdade. O Átila, ele incorporou bem ali, né? O Vertamat entrou bem no Átila, né?
Que filha da puta dele.
Caramba. Hoje, como não tem nem o Átila nem o Vertamat, sobra pra mim fazer o papel aqui. Quem sabe como é que é, né? Essa minha vida agora, nesse calor todo que tá aqui, né? Pensando em mulheres nuas na rua, é assim, é complicado.
O cara falava ali, você ganhou a bolsa pra ir pro Caribe ou pra Holanda. Não, o Caribe é muito quente, eu vou pra Holanda.
É, cara, exatamente, vou lá, eu quero pegar um pouquinho de frio no final do ano. Aí toma. Tô usando todas as blusas que eu trouxe de uma vez só aqui. Eu ouvi na hora da janta, homens fracos. Olha aí, isso aí, Célio. E ela manda o seguinte, manda uma indicação aqui de mais um bicho, né? Ela fala assim: poxa, vocês esqueceram de falar da mariposa poodle, um dos bichos mais fantásticos da face da Terra, que inclusive muitos só vieram a conhecer agora. Mas eu, uma viciada por pokémons, o descobri há tempos. Fui eu quem tirei as fotos. Segue o link. Ela mandou um link aqui. Mas uma coisa, eu olhei o link dela... Eu posso estar enganado, o link vai estar na postagem, se eu tiver enganado me corrijam, mas eu acho que essa mariposa é a mesma do bicho da seda, cara. Eu vou deixar o link da mariposa do bicho da seda também, eu acho que é a mesma, cara, é bem, ou é bem próxima assim, que ela é bem parecida.
É que depende da evolução do Pokémon, não tem essa?
Ah, é verdade, né, tem as fases lá. É o Digimon, né? Digievoluiu para o bicho da seda, né? Aí vem uma mariposa gigante com um lenço de seda enrolando no cara. Putz, que bizarro. Ai, caramba. Aí ela continua. E ela continua e vai continuar bastante. Porque ainda tem coisa pra falar.
Você vai falar, ela continua umas 8 vezes.
E Raul, o Potó já me pegou 6 vezes. Quem é o Potó? É o seu vizinho? Sério?
Que filho da puta.
A Sérgio chega em casa assim: oi, vizinha, oi, Potó, como é que tá? Aqui... Foi mal, Sérgio.
Oi, mãe, esse aqui é o Potó, ai, meu namorado.
Esse é o Potó. Ai, cara. É, porque o Potó, inclusive, ele morde no pescoço e deixa a marca, né? Eu acho que pode ser. Aí ela continua aqui, ó: pelo menos ele me pega, né? Aqui no Pará, tá bem mais que no Maranhão. Digo isso porque já morei no Maranhão. Bons tempos. Agora vamos a uma pequena teoria conspiratória de o porquê tudo que homem fala e faz acaba em conversa mais para maiores de 18. Vamos ver a teoria da série.
E sobe a música, continua o Pink Floyd, o e-mail não acaba.
Não acaba. Olha, já tá no repeat aí, viu? Porque não deu foda. Então vamos à teoria da série. Como podem ter analisado, a natureza em que vivemos sempre leva tudo para o lado sexual. Xixi de girafa como Viagra, lesma com um pênis do tamanho de um braço humano, cobra pênis, vai saber o que os indígenas faziam com elas, aranha, que só pelo nome já associamos a outra coisa. Tem como não pensar naquilo? Só o Babiruza que não planta seus frutos. Por isso, esse cara está quase extinto. Faz sentido.
É o suicida.
Sentido, exatamente. E aí ela complementa com, pelo menos de câncer de próstata, os animais não morrem. Como assim? Eu perdi alguma coisa na teoria.
O aí, com o dedo gigante.
Ah, verdade. Aí ela continua aí, Dali Pink Floyd. Agora imagine um podcast feito por todos esses animais citados no cast, no qual o assunto somos nozes. Caraca, Dona Aranha, viu aquele Homo sapiens com o cabelo grilê? Bizarro. O Rei Júnior é uma gracinha mesmo. Adoraria ganhar um desses aí. Mas não pelo dedo grande, ok? Que fique claro, meu Deus, a Sally tava muito louca quando ela escreveu esse
meio, cara. Ela tava mais, mel,
ela tava cara. Louca. E o efeito é prolongado, porque ela ficou louca durante bastante tempo. Mas escrevi isso tudo. Ela, puta merda. Ai, não acredito, eu zoei a Célia. Desculpa, Célia, ela termina assim, ó. Pra finalizar, sou do time hashtag Ariera Bacana e hashtag Chupa Caldana Espaço Ponto. Sucesso, galera.
Diz aí, Ariera, qual que é o sentimento do remorso agora, aí do outro lado do mundo?
Cara, Célia, se eu tivesse aí perto, eu te dava um abraço. Na verdade, eu queria te dar um abraço de qualquer jeito, porque eu tô com frio e eu tô precisando esquentar, mas...
Se ele te der um abraço
não, mas sério.
Pela internet, vai demorar uns 3 segundos pra eu poder chegar.
Vai demorar pra chegar, cara. Não, sério, mas ela sabe que é tudo brincadeira, né? A gente tá aí brincando tudo. Inclusive, eu vou aproveitar, então, tentar me redimir um pouco aqui. E eu vou agradecer publicamente... Porque a Célia escreveu um conto baseado num conto meu, cara, e ficou genial. Ela escreveu a visão de um outro personagem lá. E nós vamos botar o conto da Célia aqui no link, viu, Célia? Valeu mesmo, poxa, fiquei muito feliz, Célia. Já falei isso com você, mas, pô, valeu mesmo.
Olha aí, muito bem. Valeu, Célia, pelo seu e-mail.
Agora, eu não sei, né? Depois dessa, o que ela vai escrever? Ela vai escrever um conto em que um podcaster que mora na Holanda... É friamente assassinado com requinte de crueldade, uma coisa assim.
Durante uma gravação, e aí o pessoal que tá gravando demora 3 segundos pra perceber que ele morreu.
Caraca, deixa eu olhar pra trás aqui pra ver se eu não sei nada acontecendo. Fiquei preocupado agora, cara.
E vamos então agora pra primeira parte do nosso especial do Harry Potter aí, hein?
É, eu não vou poder porque a minha coruja não chegou ainda, então eu não tive o convite pra participar.
Se ela for pela internet, ela vai demorar 3 segundos.
Eu acho que foi isso, cara.
A partir de agora, o Ariera, dentro do Alguma Coisa Cast, se chamar Ariera 3 segundos.
Da Puts, casa cara, lag. Isso pode pegar mal, isso pode significar outra coisa. O cara vai achar que é ejaculação precoce, fodeu. Caramba, aí não, pô. Puta que pariu.
J.K. Rowling, né, cara? A mulher mais sortuda do mundo.
Sortuda.
Já começou desmerecendo.
Sortuda. Não, calma. Vocês deixam eu falar. Eu discorrer sobre o assunto.
Hashtag ela não merece ser estuprada, cara. Exatamente, Wanda.
Hashtag.
Nós não merecemos, né?
Harry Potter, ataquem.
Eu falei que ela é a mulher mais sortuda do mundo porque ela conseguiu juntar várias fórmulas que tinha em vários outros livros, não dizendo que ela copiou, tá? Não confunda inspiração com cópia. Ela pegou essas fórmulas e ela juntou tudo, cara, e conseguiu fazer dar certo de uma forma... Ela pegou todas essas partes boas que tinha e juntou tudo numa coisa só. E aí quando veio uma coisa bomba, só. Sabe? A galera falou, caraca, que foda! O pessoal ficou maluco, né, cara? O molecado, então, enlouqueceu, né, cara? Nas sabe, escolas e tal.
Mas você, lendo sobre a história dela, você consegue entender de onde veio
veio várias inspirações, né? Você não vê mais aquela coisa assim de... Você tira esse conceito de cópia da tua cabeça.
Exatamente.
Até porque... É, até porque, tipo, você se aprofundando no universo, ela não só escreveu os livros, como ela escreveu livros, como que eu vou dizer? Livros de suporte pro Harry Potter, né? Que são aqueles livros que vão tratar do quadribol, dos contos de Beedle, que é, assim, eleva uma parte da história, né? Ela tem outros livros, ela construiu, tipo, um mundo mesmo.
E é muito foda, cara. Esse mini-universo que ela criou, né? Não é um universo tão denso quanto outros que você vê por ali, mas tem umas peculiaridades muito foda, cara. Eu não sou um grande conhecedor. Vocês aqui estão pra dar uma aula hoje pra galera, né? Eu tô aqui como um curioso. Mas tem algumas coisas que me deixam muito, sabe? A parte de criação, né? Que eu escrevo uma história e eu crio ela do zero também. Então é muito difícil, cara. E a parte de criação do Harry Potter é muito boa, cara. Porque tem toda parte mágica, né? Até um pouco infantil no começo, mas é muito legal. Por exemplo, aqueles sapinhos de chocolate, eu acho muito foda, cara. Sabe? Aquele sapinho é muito original, sabe? Aquela cartinha que fala,
gritando,
ela vira uma boca, começa a falar.
O
cara,
é
muito foda isso, sabe? Pra construir isso aí deve ter dado um trabalho monstruoso, cara.
Eu acho que assim, ó, ela teve, pelo que eu li, né? Ela teve a ideia central e dessa ideia central começou a, tipo, borbulhar outras ideias e na própria história ela precisava dos elementos mágicos, né? Pra dar liga ali, pra ela construir a história legal, ela precisava de vários elementos mágicos. Eu acho que é o grande ponto dela, porque ela consegue descrever esses elementos mágicos muito bem e dá um sentido pra eles. E ainda depois ela vem e ela junta todos esses elementos mágicos em prol de uma coisa só, sabe? Como se fosse assim, ela consegue dar a liga na história.
E ela é conhecida por escrever em bares, né, cara? No começo de tudo ela escrevia em bares. E ela escrever com o bebezinho do lado, né, cara? O que não é muito comum, né?
Olha a responsabilidade. Nível 9000.
Tudo menos Sonserino.
Melhor que seja Grifinória!
Mas a lenda, a Wikipédia e todo o resto da internet, que ela desenvolveu a história numa viagem de trem pelo interior da Inglaterra, que agora não vou me lembrar qual era a linha, mas que parava na estação King's Cross, em Londres, que é a estação de onde sai o Expresso pra Hogwarts.
Ela teve realmente a ideia pra história do Harry Potter numa estação de trem, só que era da linha Londres-Manchester, que na época um namorado dela morava lá, e daí ela foi tentar procurar apartamento lá, não deu certo. Na viagem de volta de Manchester pra Londres, o trem estava atrasado 4 horas. Então, ela diz que teve a ideia do bruxo, do Harry, né, primeiramente, do personagem do Harry, e daí ela não tinha nenhuma caneta na hora ali. E ela diz também, ela cita que ela é muito tímida e tal, e ela ficou com vergonha de pedir alguém papel, caneta, essas coisas. E daí ela começou, tipo, a fomentar aquilo tudo na cabeça dela naquele tempo de atraso do trem. E ela diz que até hoje ela tem um pouco de dúvida se isso foi bom ou ruim, porque ela falou que por não ter a caneta, ela não se perdeu muito nela, ela teve mais tempo de pensar e criar, só que por outro lado ela tem medo de ter deixado alguma coisa pra trás por não ter justamente escrito naquele momento, né? E as coisas se perdem na memória, lógico. E quanto à estação da King's Cross, foi aonde os pais dela se conheceram. Eles eram da Marinha, eu acho, alguma coisa assim. Eles conheceram, né, essa estação, e mais tarde foi por isso que ela colocou, citou a King's Cross no livro, né, que é onde ele pega a estação ali pra embarcar no Expresso Hogwarts.
É, se a gente for pensar bem, se for analisar, não só é a história dela que ela conta, como os livros, principalmente o primeiro, muitas coisas foram baseadas na vida dela. Muitas, 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 muitas.
Sim.
Inclusive, já pra deixar claro, não, ela não se inspirou, tirou nada de Senhor dos Anéis. Ela leu, claro, ela leu Senhor dos Anéis na época, ela fala. Porém, por mais semelhante que os mundos possam parecer, ela afirma que não tirou nada de lá. Pasmem, pessoas. ela se inspirou em Nárnia.
É, isso foi.
É, a galera gosta de depreciar Harry Potter. Cara, Harry Potter é foda. A galera gosta de falar mal, sabe? Não é que ela copiou assim, do Senhor dos Anéis, ela copiou do Nárnia. Ela se inspirou, cara. São coisas que inspiram, normal.
Então, mas ela assim, isso são entrevistas dela, tá? Ela diz que ela leu superficialmente Tolkien. O que que significa? Ela leu, mas aquilo ali por exemplo, não pegou ela tanto isso quanto o Nárnia. O Nárnia, por exemplo, ela dá um exemplo clássico, que é o da, inclusive, da estação King's Cross, que tem a plataforma 9¾, que é onde eles têm que, tipo, avançar na parede, sabe? Tipo, você tem que sair correndo e entrar na parede. Ela se comparou isso, ela falou assim que naquele momento que ela escreveu, ela lembrou exatamente do guarda-roupa de Nárnia, por exemplo.
Exato, esse é o ponto.
Isso, então eu acho assim, ó, que tem elementos da fantasia no geral, não tô falando nem de Tolkien, nem de Harry Potter, nem no geral, tá? Tem elementos da fantasia, só que os conceitos que você dá pra esses elementos são diferentes, e é nesse ponto que eu defendo muito, são mundos totalmente diferentes. Você tem elementos mágicos, você tem nomes parecidos, né? Mas o conceito que você dá pra eles, a explicação que você dá pra eles é totalmente diferente.
Assim, vamos analisar da mesma forma que eu sempre analiso. A J.K., ela não foi um Tolkien na vida. Porém, o que ela criou, por mais que... Ah, ela não inventou mil e tantas línguas. Ai, que exagero, meu. É, ela não criou não sei quantas raças. Porém, a forma que ela escreve detalhadamente é muito foda, velho. É muito
ela
foda.
É
não
muito
tem como
descritiva.
Julgar essa mulher.
A linguagem é diferente, é muito mais simplificada. Lógico, eu, por exemplo, comecei a ler Harry Potter, eu tinha 11 anos de idade. Eu me lembro como se fosse assim, ontem, né? Hoje eu tenho 25, pra quem não sabe. Eu terminei de ler os livros, eu tinha 18 anos. Então foi uma coisa que, assim, estava presente na minha vida, na minha criação, né? No meu desenvolvimento, assim, muito forte. E desde quando eu peguei o livro aos 11 anos pra ler, eu lembro que, lógico, muita coisa a gente muda a visão de olhar pra aquilo, mas eu consegui entender o livro, a mensagem, perfeitamente.
Até porque, dentro da história que ela criou, não caberia um milhão de raças, um milhão de línguas, etc. David Garland Poe não criou um milhão de raças e o cara é um escritor foda, entendeu? Então, há escritores e escritores. O legal dela é que, vou dizer, ela não teve muita oportunidade no começo. Ela não tinha uma estrutura, uma base, sabe?
Sim.
Como outros escritores tiveram, né? O próprio Tolkien mesmo tinha um puta de um apoio, né, cara? Ele já era um acadêmico. Então só o fato dele dizer que escreveu alguma coisa, já tinha gente que queria ler, sabe? Ela não tinha ninguém, cara.
É tanto que a Pedra Filosofal teve só 500 publicações e 300 dessas foram para bibliotecas.
Aí depois disso, né, que ele viu os... assim, fez um sucesso tremendo, aí eles começaram a correr atrás, porque, na verdade, a editora que publicou o livro dela, eles, assim, eles eram importantes, tá? Lógico, mas a linha de infanto-juvenil não era muito conhecida. Então foi, assim, uma oportunidade e deu aquele boom, né? De sucesso entre as crianças, o tipo do livro, tanto é que quando deu o boom, ela não tinha escrito A Câmara Secreta ainda. Ela não tinha escrito, geralmente quando o autor vai atrás, assim, ele já tem alguma coisa, né? Já escrita um prosseguimento da história. E ela, nesse caso, não tinha o sucesso da Pedra Filosofal que levou à criação dos outros livros.
Tudo menos Sonserina.
Melhor que seja Grifinória!
Ela, desde muito cedo, assim, ela apresentava já características muito imaginativas. Ela era uma criança muito imaginativa e ela já escrevia pequenas histórias pra irmã mais nova. Ela, inclusive, cita numa entrevista a primeira história que ela escreveu, que era sobre um coelho que tinha pegado sarampo e era visitado pelos amigos, né? Tipo, os amigos, os outros bichinhos. E ela já dava essas histórias para as outras pessoas lerem e isso, assim, já fazia ela bem feliz, né? Aí ela cresceu, lógico, frequentou algumas escolas, ela mudou muito de cidade, né? A J.K., os pais mudavam muito. E ela teve, lógico, presente em mais de uma escola. E daí ela conhecia, tipo, vários professores, pessoas, ela foi tendo influência dessas pessoas na vida. Mais pra frente, a gente vai ver aí, o Dumbledore foi baseado num diretor que ela teve no primário. O carro, sabe aquele carro voador?
Meu baseado sonho.
Então, ele também é baseado no carro de um amigo dela do colégio que a gente chama de ensino médio, né? Ele tinha um Ford, ele foi o primeiro a dirigir, a aprender a dirigir, ganhar um carro e tal. E ela falava que isso significava, assim, liberdade pra eles. Da mesma forma que quando ela escreveu sobre o Ron indo buscar o Harry em casa e tirar ele de lá, significava também abrir as portas, sabe, pra uma certa liberdade pra ele, porque ele tava preso, né? Quem lê o livro lembra bem que ele tava preso na casa dos tios. E daí eles saem no carro voador pra conseguir chegar até Hogwarts no primeiro dia de aula, né?
Sonho adolescente.
É. É, só tem que ter cuidado, gente, porque o Ron, ele não é esse amigo dela. Tudo bem que ela falou que esse amigo dela lembrava bastante ele, porém ela não se baseou nele.
É, ela disse que não é um retrato perfeito, né? Mas que muitas características, tipo, que ela deu ao Ron vem desse amigo dela. Que foi uma pessoa que também ajudou muito ela, tipo, na vida particular. Porque ele, assim, quando ela passou dificuldade, inclusive, eles continuaram amigos, tipo, mesmo depois da escola e tudo mais. Como o Febrini disse, ela não teve muita estrutura. Você vê que ela morou em várias cidades e ela teve por exemplo, casamento, divórcio, né? Enquanto ela tava com a filha pequena, ela teve que voltar pra casa da irmã dela, que foi onde ela começou. Ela diz que ela chegou ao fundo do poço, entendeu? Ela se via assim como uma pessoa que foi casada, não teve sucesso no casamento, não teve sucesso na carreira, tava com uma filha pequena, desempregada. Então ela falou que ela chegou nesse fundo do poço, mas o fundo do poço foi a base pra ela reconstruir a vida dela. Que foi quando ela falou assim, que olhou pro apartamento, né? Um apartamento que ela conseguiu depois de pedir ajuda do governo, porque lá no Reino Unido você tem uma ajuda do governo quando você tá desempregado, tem filho pequeno, não sei o quê, né? Eles têm toda uma política governamental lá. E daí ela falou que olhou pro apartamento dela, que era um apartamento bem assim de periferia, e viu que ela tinha, tipo, a filha e uma máquina de escrever antiga. E ela falou que já que ela tava no fundo do poço, não tinha como chegar mais fundo do que aquilo, né? Então ela se apegou à história do Harry Potter e foi aí que ela, tipo, desenvolveu de fato a história mesmo e se doou muito. Você vê que no primeiro livro ela dá grande ênfase à morte dos pais do Harry, e foi o mesmo ano em que ela perdeu a mãe. A mãe, ela tinha esclerose múltipla e faleceu no mesmo ano que ela terminou o livro, né? E ela diz assim que se ressente muito porque a mãe dela faleceu e ela não tinha nem ao menos trocado, assim, falado sobre o personagem ou o livro pra mãe dela. E ela diz que na hora que ela escreveu o livro, ela se colocou no lugar do Harry. Ela se sentiu exatamente como ele, assim, sentia, né, a falta dos pais.
É legal que, tipo, ela não começou a escrever Harry Potter e foi escrevendo até o final, sabe? Muita gente pensa isso. Ela escreveu muita coisa antes, cara, que muita coisa não foi publicada. Isso. Muita coisa que as pessoas...
Ela foi modificando, né? Reescrevendo.
Não, muitas coisas que... Não, nem Harry Potter. Não tô nem falando de Harry Potter. Falando de outros contos, uh-huh, outras coisas, sabe? Às vezes coisa que ela escreveu e nem mostrou pra ninguém, sabe? Eu mesmo tenho muito disso. Às vezes eu escrevo coisa que eu não mostro pra ninguém, mas isso vai aprimorando a sua escrita, sabe? É como se fosse um treinamento. Você vai cada vez ficando mais hábil naquilo ali, né? E ela não começou do nada, assim. Muita gente pensa que ela começou do nada. Escreveu uma parada e deu uma puta sorte e fez sucesso. Não foi assim, cara. É igual a Eduardo Spohr. Tem gente que fala, Eduardo Spohr, primeiro livro que o cara escreveu e arrebentou. Não foi assim, cara. Ele escreveu coisa pra caramba, que não foi publicado.
O que muitos não sabem é que a J.K., ela escreveu a Pedra Filosofal praticamente toda em depressão. Já por conta da perda da mãe dela, né? Por causa do divórcio. Ela já tava se sentindo um lixo.
E foi uma sequência, né? Porque ela disse, inclusive, que depois de passar essa fase e tudo mais, depois da publicação da Pedra Filosofal e a Câmara Secreta, quando ela começou a escrever O Prisioneiro de Azkaban, que é quando vem a entrada dos dementadores, ela se baseou muito nessa parte da depressão dela, que ela disse que ela precisava de um elemento que, assim, fizesse, tipo, sugasse vida das pessoas. E ela se baseou muito na depressão pra criar o dementador, né? Se você for ver, é isso mesmo, né? Muito parecido, assim, com a depressão. Ele suga tudo de bom que há em você. Basicamente é isso, dementador.
A J.K., o forte da escrita dela é que tudo dela, que ela vai escrever, é baseado em algo da vida real. O que eu gosto dos livros dela dela, que de outros que eu já li também, é porque ela sempre se baseia na vida real. Sim, gente, a vida real pode ser uma fonte de inspiração muito boa. Então, não acabem com a vida real, continuem na vida real.
É, não precisa também inclusive se esconder, né?
Inclusive a própria Hermione, ela mesma disse que tem um pouco dela na adolescência, né? Ela fala, a Hermione foi eu na adolescência.
Tem autoajuda.
Sim, não... Não em questão da inteligência da Hermione nem nada, mas pelo que ela sofre na infância dela, que ela é discriminada por ser uma trouxa.
Sim.
Trouxa não, é impura, né? Que um pai é... Ah não, os dois pais são trouxas, né? Mas ela
e
é bruxa.
A Hermione é. A Hermione, os dois pais
ela
são
não é
trouxa,
ela é impura.
Aí abre
não.
espaço aqui pra genética. Como que ela tem dois pais trouxas e é bruxa?
Verdade.
É tipo quando a criança nasce com cabelo ruivo e o pai acha que ele é filho do padeiro.
Não, mas ela não é trouxa.
Não, ela é bruxa.
A gente
ela
não sabe também se a mãe da Hermione anda dando umas puladas de cerca por aí, né? Então...
Ele é do padeiro, já disse.
Ai, cara.
Ah, curiosidade. Vocês sabem que a atriz que interpretou a mãe da Hermione nos filmes é a Caitlin Tully.
Exatamente.
Ah, é? Eu não lembro.
Ela aparece assim muito brevemente.
Nem eu.
Outra curiosidade, aquele cara que é o caseiro lá do castelo, como que é o nome dele? Aquele que tem os gatos.
O Filch.
O Filch.
Ele é o Frey, lá da série do Game of Thrones.
Lord Walder Frey, é.
Ai,
que da hora.
Sim, é ele mesmo.
Tudo menos Sonserino.
Melhor que seja Grifinória!
O ano é 1997. Pedro nasce e junto com ele Harry Potter e a Pedra Filosofal. Então, no mesmo ano em que eu agraciei o mundo com a minha presença, J.K. Rowling, né, lança o livro Harry Potter e a Pedra Filosofal, que é um dos mais vendidos da história de todos os tempos da internet e de tudo mesmo. Foram 107 milhões de cópias, é coisa para cadearam.
Com certeza.
E o primeiro livro é o ambientador da história, né? Ele conta a história do pobre garoto, somaliano quase, porque ele é bem magrinho, jovem, com uma cicatriz esquisita na testa, que mora debaixo de uma escada.
Vestido com roupas super largas do primo gorducho.
O Duda.
É.
E você sente pena dele no começo, né? Eu li ele com 11 anos, que nem a Luanda, e eu senti a pena do garoto. Eu senti a pena dele, até que chegou um cara gordão, gigante, e falou, você é um bruxo, cara. Ele falou, magia, bitch, e saiu voando, mundo afora, com uma coruja, um gordo e três amigos.
E uma moto voadora.
Exato. Mas, entre 97 e 2000, ela lançou um livro por ano. É, bem que o George Martin podia pegar esse hábito, né?
É, porra.
Com 10 anos, os alunos pra Hogwarts são chamados, 10 ou 11 anos, né? Depende de quando você nasceu, primeiro ou segundo semestre. E Hogwarts começou a mandar as cartas pra casa dos tios dele, e o tio começou a ficar irritado, cara. Imagina, expande coruja e carta na sua casa, coruja pra todo lado, merda de pássaro aqui e acolá, não tem mais onde colocar o papel, a conlube tá enlouquecendo.
Tem a cena engraçada que a casa dele, assim, tá infestada de coruja em cima, sentada, e um monte de carta chega pela lareira, e não para de chegar, né?
Começa a voar carta por todo lado, e o Harry tenta abrir, não consegue, e aí o tio dele falou, cansei dessa merda, a gente vai pra longe. E eles foram pra uma ilha, ali perto da Escócia, no norte da Inglaterra, pra fugir das cartas, conseguiram fugir, e no meio da noite, no aniversário do Harry, chega o Harry. Chega um maluco de 2 metros de altura, que só faltou falar, Holder? Ô, Harry, você é um bruxo, vamos fugir desse lugar. E eles acabam indo, né? Vão pro Beco Diagonal pra comprar material de escola, né? É um ritual que todo trouxa faz na rua Uruguaiana, aqui no Rio de Janeiro. Eles fazem no Beco Diagonal.
Olha aí aquela parte dos detalhes que eu falei, que eu gosto muito, sabe? Essa parte do Beco Diagonal é uma parte de detalhes que eu acho muito legal. Ali, você vê a criatividade da JK borbulhando, tá ligado? Tudo, em tudo, cara. Tudo que ela descreve. Todos os itens, né? Os objetos, isso aí, eu acho muito foda. É muito difícil fazer isso, cara. Pra quem tá criando um universo, é muito foda.
E ela faz a lista de material, né? É muito engraçado porque ela põe na lista de material, tipo, caldeirão, varinha, sabe? Ela vai colocando os elementos até de herbologia, sabe? Essas coisas.
Um animal de estimação.
Isso, um animal de estimação, que pode ser um rato, uma coruja, né?
Um sapo.
Ela descreve isso perfeitamente. E você vê que, cara, é tudo criação, assim. Eu nunca vi outra história parecida com essa, sabe? Tudo criação dela mesmo.
É um universo muito... Eu não vou chamar de aprofundado, mas eu vou chamar de muito bem criado, sabe? Você se sente o bruxo lendo aquela lista de materiais.
É, realmente.
Em vez de grafite 06, você tem uma varinha.
Tudo menos Sonserino.
Melhor que seja Grifinória!
Então, no Beco Diagonal, tem uma cena que vai permear todo o resto da história, que é a escolha da varinha.
É, com certeza.
Momento mais épico da vida de um bruxo.
É importante mencionar que não é o bruxo que escolhe a sua varinha. É a varinha que escolhe o bruxo.
Parece a Rússia Soviética. Então, as varinhas são feitas de vários materiais, né? Cada madeira tem uma propriedade diferente. E o... Eu tô com medo de falar recheio da varinha, porque você não vai comer a varinha.
Eu espero que não.
Opa!
Tudo bem que ela tem uma aparência bem deliciosa, mas não como a varinha.
Que isso! Isso é um programa pra família brasileira? Que feio. Que feio. As varinhas têm vários tipos de é tipo um material que dá as propriedades mágicas. Pode ser pelo de unicórnio, fibra de coração de dragão, pena de fênix. E existem vários pelo mundo, mas o senhor Olivares, ele só faz dessas três.
É importante falar também que ele aproveita e ele passa lá pra pegar um dinheiro, né? Que tinham deixado pra ele, uma coisa assim.
É, no banco Gringotts. É, que é um banco só de duendes. Tipo, quem governa lá o banco, quem são duendes, que são as criaturas mais perfeccionistas e um pouco assim, ruinzinhas, sabe? Eles são bem feinhos, pequenininhos assim, e eles são super controlados, o dinheiro, e você vê que o banco, ele é uma espécie de mina de anão, cara. Tipo, você entra
mina de anão.
É, tipo, você entra num vagãozinho assim. Não é?
Verdade.
Como que chama aqueles carrinhos? Como que chama? Eu não sei.
É um carro de mina.
É, e eles saem, tipo, até chegar na porta do seu cofre, sabe?
Até o centro da terra.
Isso, é muito bacana, cara.
Eu posso falar o que eu sinto nessa parte do livro?
Fala.
É um momento muito espetacular pra mim, que sou baixinha. É tipo assim, os duendes olham para os bruxos e... Bitch, please, eu mando aqui.
É, tipo...
Poder baixinho.
Só para baixinho.
Tudo menos Sonserino.
Melhor que seja... Grifinória!
Quando eles chegam no cofre dos Potter e abrem a porta, é um barata voa, cara, que você descobre que ele é rico.
Puta, e vivia embaixo de uma escada, num quartinho de uma escada, velho.
Exatamente.
Cara, ele não é rico, não.
Ele era tratado mal, cara.
Ele é o Steve Jobs, o Bill Gates e o Carlos Slim juntos, cara.
Mundo bruxo, exatamente.
É ouro para caralho. É bonito de ver a cena, bonito. Eu me vejo muito.
Eliminou metade dos problemas que ele ia receber em relação a dinheiro e Harry Potter. Tipo, pô, não tem dinheiro pra comprar algum material.
Também no Beco Diagonal, que... como é que é o nome dela? Hermione Granger, ou como eu chamo, Emma Watson, sua linda. E Rupert Grint, ou Rony Weasley, onde a tríade vai se encontrar. O trio Parada Dura.
Verdade.
E depois da compra do material, eles vão da rua uruguaiana pra Central do Brasil pra pegar o trem, a integração pra Hogwarts.
E aí eles chegam lá em Hogwarts, né, cara? E tem uma... Tipo... Bem no comecinho, assim, quando eles acabam de chegar, tem um personagem que eu acho muito foda, que é o Chapéu, cara.
Quando eu chamar seus nomes, deem um passo à frente. Eu vou colocar o chapéu seletor em suas cabeças e serão selecionados para suas casas.
Aquele chapéu seletor.
Ai, o chapéu seletor.
Eu sempre quis colocar aquele chapéu na cabeça. Sonserina não, Sonserina não, Sonserina não, Sonserina não. E ele conversa com você, né? Ele, vamos ver, você não quer ir pra Sonserina? Mas por que você não gostaria de ir pra Sonserina?
Aquele chapéu é um belo do filho da puta.
Verdade. Ele é meio... Ele põe medo nas crianças.
E a voz do dublador em português ficou sensacional.
É, muito
ficou...
foda, cara.
Nossa.
Você sente a maldade, você sente a diversão do cara. Quem não sabe, o Chapéu Sedutor é o manda-chuva encarregado de dizer pra qual casa você vai. Ala do Castelo você vai morar pelos próximos 7 anos e quem você vai representar nesse meio tempo.
E tipo, eu sempre gostei de personagens assim, misteriosos e tal. E o Chapéu, ele é um personagem assim. Não tanto pelo, sei lá, qual a obrigação dele, ele não tem mistério nenhum. Ele tem que separar a galera ali pras casas que a pessoa meio que geneticamente, né, ou por destino já estaria meio que encaminhada. Mas ele é muito misterioso enquanto ele faz isso. Porque realmente você não sabe se ele tá lendo a mente da pessoa, se ele tá vendo alguma coisa genética ali, se é pura magia, ou se ele tá meio que fazendo um jogo psicológico através daquelas perguntas, sabe? A pessoa vai respondendo e ele vai meio que, pô, é isso então e tal.
Então, a lenda do chapéu é o seguinte, esses 4 feiticeiros que foram os fundadores de Hogwarts, eles colocaram as suas personalidades no chapéu. Tipo, características fortes dele dentro do chapéu, porque daí facilita o chapéu tomar a decisão de, por exemplo, se a criança põe o chapéu na cabeça, ele vai, tipo uma balança, o quanto você tem disso, o quanto você tem daquilo, pra qual casa você merece ir. Então as foram postas no chapéu da Sonserina: astúcia, pureza e arrogância; da Grifinória, coragem e força; da Corvinal, sabedoria e conhecimento; e da Lufa-Lufa, lealdade, cooperação e diversão. Então, quando o chapéu seletor é posto na cabeça, é como se ele lesse quais características aquela criança tem mais e qual é o peso disso. Tanto é que na hora que o Harry Potter põe o chapéu na cabeça, ele fica muito em dúvida entre a Sonserina e a Grifinória, né? Ele fala, qual será que você seria melhor? Você tem grandes possibilidades de ser bom nessas duas casas, mas eu tô aqui em dúvida em qual seria melhor desempenhado, sabe?
É. E é legal também, nessa parte, você vê uma tensão ali, né, cara? Porque a Hermione já foi escolhida. Já tá lá, Grifinória. O Ron também.
Sim.
Grifinória. Então o Harry Potter fica tenso pra cara. Putz, cara, eu preciso ficar com eles, não sei o quê. Desesperado, né, cara?
E você sabe, eu sempre me questionei como que a Hermione foi parar na Grifinória e não foi parar na Corvinal, cara. Porque pra mim, né, sabedoria e conhecimento fala muito forte, assim, na Hermione.
É porque esse chapéu é um safado, rapaz.
Ele quer ver o circo pegar fogo.
É, ele falou, vamos botar esses 3 juntos que eles vão sair pelo castelo aí numa capa invisível, vamos botar o terror.
Mais tarde, lá pra frente, o Chapéu Seletor, ele é uma figura muito importante também, porque ele é importante em todos os anos, né? Os personagens que já foram, os personagens que vão entrar na história e os personagens do presente. E tem participação dele também, eu acho que no final do livro agora, da Câmara Secreta.
E aí, legal que começa meio que eles saírem, né? Nas noites aí, andando pelo castelo, né, cara? Pra explorar mesmo e tal. E aí acontece uma cena que eu acho muito legal, cara, que é aquela cena do cachorro, né, daquele Cerberus. Nossa, cara, é muito foda. Ele fica em choque, né?
Então, eu não lembro direitinho como que eles chegam até o Cerberus. É só por curiosidade mesmo?
Não, aquele cara, o Filch, começa a perseguir eles, que ele vê eles andando pelo castelo. Aí eles vão que fugir dele e entra nessa sala.
Eu acho que quem alimentava o Cerberus não era o Hagrid?
Era o Hagrid.
Era o Hagrid.
E eles ficam interessados em saber o que que aquele cachorro tá fazendo ali, porque é um cachorro de 3 cabeças, não é?
Não, o cachorro do Satanás gigante, o nome dele é Fluffy.
É o Fluffy. O Hagrid, ele é conhecido por criar animais bestas, né? Tipo...
dragões.
Animais assim, ele pega um ovo de dragão e ele fica super sentimental, sabe? Ele quer criar aquele dragão e todo mundo fala pra ele, é perigoso você ter aqui com as crianças na escola, eu não quero nem saber.
O dragãozinho é bonitinho, gente, é bonitinho o dragão.
É lindo!
E aí eles descobrem que, na verdade, o fofinho aí tá guardando nada mais, nada menos do que a pedra filosofal, né, cara?
Quando eles ficam sabendo dessa pedra filosofal, eles ainda não
tem noção o que, que é direito essa pedra filosofal.
Exatamente.
Né? Eu acho que eles vão buscar depois.
É, e só um adendo, essa pedra filosofal, ela vem sendo buscada aí pela história do mundo, cara. Os antigos alquimistas acreditavam que essa pedra existia, sabe? Eles acreditavam que existia uma forma de você produzir ouro ali. Então eles buscavam muito esse mineral aí, né, cara?
Com certeza, já vem das histórias das alquimias, né? Que eu acho que desde o começo dos tempos, assim, até tem referência em outros livros e tal, muito envolvido com os magos e tudo mais, né?
Uhum.
A pedra filosofal é uma substância com poderes lendários. É capaz de transformar todo o metal bruto como chumbo no mais puro ouro. A única que existe foi criada pelo famoso alquimista Nicolau Flamel, que tem mais de 600 anos. É, e quando Voldemort, com a ajuda de Kirel, tentou roubá-la, Flamel e Dumbledore decidiram destruí-la. É. Isso é um pouquinho que tem no Wikipedia que fala sobre a Pedra Filosofal, que eu achei muito interessante, que explica exatamente o que ela faz.
É legal que tem uma galera querendo essa pedra, né, cara? Um monte de professor tá atrás da pedra e aí o nego quer invadir a sala lá e pegar a pedra e já era, né, cara?
Mas o fofinho não deixa.
Tudo menos Sonserino.
Melhor que seja Grifinória.
Quando criaram o alçapão para proteger a pedra, o professor que participou da criação jogou um feitiço em uma sala. Um era professor de quadribol, um era professor de herbologia. Então, só o... não vou dizer que só o aluno mais aplicado conseguiria passar, mas alguém que tivesse conhecimento de todas as áreas conseguiria passar. Ou seja, o Nicolau Flamel ou o Dumbledore. Acabou que três adolescentes adolescentes, tem parada dura, conseguiu passar.
Quem é esse Quirrell?
Quirrell. Ele era o professor de defesa contra as das trevas, se não me engano.
Só que ele estava dominado, né, pelo Lord Voldemort.
Pelo Voldemort.
Isso, pelo Valdemar. Ele estava naquela turba, né, que ele usa, sei lá, naquele trem. Lá
tinha um turbante.
Bom, e aí tem uma treta que eu acho legal também, que é quando o Harry Potter toca nele, né, cara?
Isso.
Ele encosta no cara, assim, você vê aquela treta da magia da mãe do Harry Potter, né? Não sei se foi a magia ou se foi simplesmente o amor, né?
Mas o amor é mágico. Ursinhos carinhosos aprovam.
Ursinhos carinhosos.
Aí o Fiel se revela ali, né, cara? Que meio que... como sendo... tá sendo, tipo, utilizado, né? Como uma casca ali pro Valdemar.
Então, cara, o Valdemar, na verdade, ele busca a imortalidade a qualquer custo, né? Ele, na verdade, ele tá com meia vida. Ele não é uma pessoa... Ele também não... tipo, não se sabe... ele é um pedaço de vida, você entendeu? E esse pedaço de vida, ele domina, vamos dizer, o Quirrell, né? E daí ele... todo momento que ele tá ali em Hogwarts selecionando, é totalmente o Voldemort, né? Não é ele. E daí tem o lance da magia da mãe, que também vai... no primeiro livro é mais ou menos explicado isso, e depois, mais pra frente, isso é colocado de uma forma mais, assim, convincente. Que a mãe e o pai dele se sacrificaram por ele, né? Foi feito um feitiço ali na hora. Mais pra frente, outros livros vão tratar disso.
Durante o primeiro livro, você descobre que os pais dele morreram pra proteger o Harry. Você descobre que tem aquele espelho que mostra o que você mais deseja. No final, você descobre que o Valdemar está no turbante. Está dentro do Quirrell. Opa, dentro não. Ali, né? Tá no Então, o primeiro livro termina com o Quirrell morrendo, ou não? Morreu?
Ele morreu, ele se dissolve. É como se, na hora que ele morre, toca verdade. No Harry, ele...
queima ele, né?
É, tipo, vira uma poeira, né?
Ele queima da magia do amor lá, né?
Eu sempre tive nojo dessa cena na minha mente.
Então, o primeiro livro termina com o Quirrell morrendo, o Valdemar virando um fantasminho, né? E sai voando.
Espectro, né? Uma parada estranha.
Espectro. E o Harry desmaia na escadaria com a pedra filosofal na mão. Depois ele é encontrado, cuidam bem dele, todo mundo acaba o ano letivo com nota 10.
Ele volta pra casa dele e vejam só, não mora mais embaixo da escada, ele ganha um quarto.
Olha só.
O que o dinheiro não faz?
Eu nunca tinha percebido isso.
É. E você tem no começo do 2 mesmo.
Precisa aprender mais as malícias da vida.
Eita, Pedro!
Você vê no começo do 2 mesmo, quando o Dobby chega lá, né? O gordão lá, que é pai do Duda, né? Thursley. Ele tá lá embaixo naquela entrevista e aí o Dobby aparece lá no quarto do Harry Potter, né? E o cara fala pro Harry Potter não fazer barulho, mas aí o Dobby é louco, né, cara? Que fica dando cabeçada na parede, se batendo, cara, do caralho. Aí o Dobby pega o bolo, joga na cabeça desses convidados aí, né, do pai do Duda, e aí dá uma merda do caramba, ele sobe lá e meio que põe grades, né, na janela do Harry Potter, que aí ele já tá num quarto, no segundo andar da casa, não mora mais embaixo da escada.
Pra quem não sabe, na arquitetura de casas, quartos ficam no segundo andar, pelo menos no hemisfério norte, é curiosidade.
Okay. E é legal também que no primeiro filme, aquelas casas todas, elas existem de verdade, e aí no segundo filme já começaram a fazer meio que no estúdio.
É o dinheiro!
Pegaram o dinheiro do Harry Potter lá e ficaram uma cidade.
Tudo menos Sonserino.
Melhor que seja Grifinória!
Aí chega o Rony, né, cara? Sua patota de 192 irmãos. Estoura uma grade, né, do Harry Potter, né, cara?
Num carro voador.
Isso, pega o Harry Potter e leva pra casa do Rony, que é a casa que é o sonho de qualquer dona de casa do mundo, cara. Uma casa que se limpa sozinha, malandro.
O pai do Rony, ele é aficionado pelas coisas dos trouxas. Então ele pega esse carro, que é um Ford, e ele faz, tipo, ele transforma certas coisas trouxas, né, pra ficar, assim, de mais fácil de usar, como se fosse isso. Então ele pega esse carro que ele, nossa, ele acha a invenção do momento, e ele transforma esse carro em voador. Então, assim, não é que no mundo bruxo eles ficam voando de carro. Não, eles voam de vassoura. Mas como o pai do Rony gosta muito das tecnologias trouxas, ele fez esse carro e os meninos pegam esse carro escondido pra resgatar o Harry.
É muito foda esse carro, né, cara? Inclusive, ele é uma maluquice esse carro voando, cara.
É o meu sonho.
Ele vai girando, ele vai de lado.
Não, não, não é uma
sobe,
maluquice
desce.
O carro voando. Tum. Maluquice é o Rony dirigindo ele.
Aí fica a questão filosófica. Se o carro voa, ele é dirigido ou pilotado?
Olha aí.
Não tenho ideia.
It's magic, bitch.
Ele é coisado. Ele é coisado.
Ele é coisado, exato.
Tudo menos Sonserino.
Melhor que seja Grifinória.
E aí que eles pegam o pó de flu, jogam no chão, aquela parada, faz uma magia, uma macumba, e eles saem lá no beco diagonal novamente, né? O Harry Potter, pra variar, ele não fala a palavra corretamente, né? Ele fala outra parada, nada a ver. Tem que falar o nome beco diagonal e jogar o pozinho no chão, né? Ele fala outra parada lá, biboga diagonal, não, coisa assim.
Vai parar. Acho que em vez de muro, Goiânia.
É biboga diagonal.
Vai parar na 12 de outubro.
Biboga.
É como se... É como se em vez de, sei lá, Uruguaiana, ele tenha falado Morro do Borel.
E mais uma vez a gente se encontra no beco diagonal e você vê a criatividade da JK novamente, né, cara? Tem uma mão assim, uma mão toda esquelética em cima de uma mesa, né, em cima de uma lareira. E o Harry Potter meio que vai relar na mão ali e a mão agarra ele e ele fica louco. Tentando
tonto. Falou com Deus.
Sai num lugar barra pesada pra caramba, né, meu? Viu um monte de gente mal encarada.
É tipo o underground
assim.
dos bruxos, entendeu? É tipo onde os negócios ilícitos ocorrem. É o mercado negro.
E aí, nego já ali onde eles compram magia.
E nego já cata eles, não vão te levar pra lá, não sei o quê. E aí aparece o Hagrid.
Não, é porque, tipo assim, ó, tem que frisar que pegam ele, reconhecem ele por causa da cicatriz. Ele é muito famoso, entendeu?
Sim.
Na verdade, eles iam estuprar ele ali, né, cara? Mas ninguém merece ser estuprado. Eu
Hashtag ninguém merece ser estuprado.
Não, e é legal que aí aparece o Hagrid, né? E levanta uma questão interessante. A minha mulher falou aqui uma vez, nossa, o que o Hagrid estava fazendo nesse lugar? Eu falei, é simples, estava comprando erva. O Hagrid, cara, ele é um hippie, e na essência. Ele é um hippie na essência, cara. Adora animal, mora sozinho no meio do mato, barbona por fazer cabelão. não.
Mas posso te falar uma coisa? O Hagrid, ele na verdade, ele é aficionado por ovos de dragão. Ele, a vida inteira, procura ovos de dragão. Ele quer criar um dragão.
Realmente. É um capial então, mesmo, hein?
Isso. Ele tava lá, na verdade, porque nesses lugares acontecem esses negócios assim, que, né, mercado negro e tal, é nego que rouba o ovo do, né, de não sei quem. Então, é, pega o ovo das pessoas, coisa feia.
Ele dá desculpa de que ele tá procurando veneno pra lesma. Se for veneno pra lesma banana, fudeu.
Quem ouviu o último cast aí já tá com medo. E aí ele pega, eles vão comprar livros, né? Chega aquele personagem que todo mundo ama, né? Que é o Draco Malfoy.
Galera, ah, loirinho lindo, dele. Quero você só pra mim.
Não desse jeito.
Ele era um dos personagens mais odiados até então, antes do Joffrey aparecer, né, cara? O Joffrey acabou com ele.
O Joffrey acabou, deixou ele no chinelo.
Joffrey. E você está falando errado. É Leviosa. E não Leviosa.
Eles vão para aquela estação 9¾?
Exato.
Isso.
E aí que acontece a magia. Todo mundo consegue entrar, né, no portal, menos o Harry Potter e o Rony. E aí eu me perguntava por quê, mas depois eu me liguei. Porque foi por causa do Dobby, cara. O Dobby que fechou a passagem, né?
Filha da
puta. Dobby, ele é terrível.
Ele não queria que o Harry Potter fosse, né, cara? Então ele fechou a parada, porque ele é um mago foda, né? Ele é um bruxo foda, o Dobby também.
Ele é.
É um elfo.
Na verdade, os elfos são fodas. Só que o elfo no mundo do Harry Potter, ele é um servo, né?
Ele é um ser escravizado. Isso, é um servo.
Ele é um servo e ele protege de qualquer maneira aqueles que são os seus, assim, os seus donos, né, na verdade.
Sim, porém o Dobby, ele não é do Harry ainda. Só que ele Dobby gosta do Harry. É,
exatamente pela ligação que ele tem com o Sirius.
E aí sim que eles pegam o carro e aí quem vai dirigindo é o Rony, cara. E aí é uma bizarrice, né? Vai de lado, vai de ré, vai de costa, olha que vai de ponta cabeça. Maluco, velho. Eles encontram o trem, na verdade, né? Isso eu nunca entendi. Hogwarts fica no nosso mundo, só que é invisível aos olhos das pessoas comuns, é isso?
Aham, se você for um trouxa e você olhar pra Hogwarts, você vai ver ruínas e aquelas plaquinhas de cuidado, prédio abandonado.
Porra, mas tinha um monte de trouxa na Disney olhando lá e tava vendo o castelo.
Eu vi. O feitiço falhou.
Falhou.
Deu ruim.
E aí o Rony, como ele é um excelente piloto, né, cara? Ele parece muito o Rubinho. Ele dá de cara no Salgueiro, né, cara? O Salgueiro lutador. Que senta porrada no carro do pai do cara e destrói. Bate tanto que o carro foge.
O carro vai embora, cara.
O carro fala, pra mim não, gente.
Deu, né? Já deu.
Chega dessa vida.
Como diria o Bernamete, só ia lutador senta rola no carro.
Olha lá, hein?
E você está falando errado. É Leviosa. E não Leviosa.
Aí eles finalmente chegam, né, cara, em Hogwarts, depois que o carro vai embora e tal. E aí começa novamente o ano letivo, é isso?
É o ano letivo do Hemisfério Norte, então ele começa em março. Não, começa em setembro e termina em março.
Isso.
É, aí tem o recesso do Natal, né?
Tem.
Sim.
E aí que eles estão meio que andando, né, pelo castelo. Eles gostam muito de fazer isso, né, cara? Toda noite eles estão andando pelo castelo, porra. Caralho.
Eles são crianças. Tem um crianças.
Castelo chicante.
É, entende assim, ó, eles são crianças naquele castelo cheio de coisas em que os quadros falam e se movimentam e dão tchauzinho. É lógico que o que eles vão fazer, né? Sair pra descobrir, né? O que tá rolando, pô.
Eu farei isso.
E aí eles encontram Madame Nora, petrificada.
Puteu, corram para as colinas, já Madame Nora tá petrificada.
E aí, como é a vida, né? Ó, que coincidência. Nesse mesmo momento, a escola inteira chega ali sem ninguém nem chamar ninguém. Acho que todo mundo pensou, nossa, eu ia pra aquele beco ali agora, aquela esquina daquele corredor.
É que nem você tá vendo um filme e bem na cena de sexo entra alguém no seu quarto.
Pedro, o que é que você anda assistindo, Pedro?
Game of Thrones.
Recomenda pra Sally, que ela quer saber.
Opa! E aí eles descobrem que tá acontecendo alguma parada ali, né? O Harry vai jogar o quadribol, e aí ele quebra o braço, aí vem outro personagem que eu acho muito bom, que é aquele professor que não manja porra nenhuma, mas se acha um foda, tá ligado?
Professor Lockhart.
O Lockhart.
Vou fazer uma magia aqui e vai ficar tudo bom. Plim, o bagulho fica mole, cara, igual uma borracha. Aí o Harry Potter fica com esse braço mole, zoado, né, cara? E ele vai pra enfermaria, né? A enfermaria lá que vive sempre cheia, porque toda hora dá merda nessas magias desses moleques. Ainda mais o Rony com aquela varinha quebrada. O cara dá uma magia pra trás. E aí, nessa que ele tá na enfermaria durante a noite lá, entra, né, aquela professora que chama ele de Harry Potter. Como que é o nome dela?
Minerva.
A Minerva. E entra o...
Harry Potter.
O Gandalf lá, né? O Dumbledore. E aí eles chegam com um menino petrificado, né, cara? E é uma parada, tipo, jamais aconteceria ali normalmente, né? É tipo uma magia que não pode usar, assim, contra outras pessoas e tal. E aí
é uma
fala,
magia proibida,
Ele fala, pô, agora constatamos de fato que a câmara secreta foi aberta, né, cara?
Isso.
E você está falando errado. É Leviosa. E não Leviosa.
Nesse livro se destaca bastante, uma dúvida que surge, se o Harry Potter, ele é o herdeiro
da casa da Sonserina.
Inclusive, ele passa praticamente o começo do livro todo, começo até metade ou mais da metade, nessa dúvida se ele realmente é da Sonserina ou da Grifinória.
Porque acontece uma disputa, né? Era o Harry quem disputando?
Era o Harry,
E mas antes disso, ele tem um episódio que ele tá tipo num treco zoológico, sei lá, com não sei quem, ele fala com uma cobra, não é?
Sim, eles vão visitar um zoológico de animais fantásticos.
E o Harry, ele consegue se comunicar com a cobra. Só que, como ele nunca, né, ele nunca teve isso, não sabe o que é isso, ele não se atentou muito pra essa habilidade que ele tinha de falar com a cobra, porque na verdade você vê que ele e a cobra entram numa sintonia, tipo, eles ficam assim, um olhando pro outro, sabe, bem firme assim, e eles estabelecem uma sintonia e eles conseguem se comunicar.
Tanto que o olhar dos dois se desviam só depois que o Harry é interrompido. Que romântico.
Opa, ele e a cobra lá no momento de romance. O Elroy Lockhart, né? British accent, professor de defesa contra as artes das trevas, ele fala, vamos ter duelos, né? Por que não? É uma excelente ideia colocar imbecis de 12 anos com varinhas pra lutar um contra o outro. Por que não? arruma lá a droga da arena. E o Malfoy, no meio do duelo, que é brilhante, excelente. Caraca, sensacional a ideia de jogar uma cobra pra frente. Assim, jogar uma cobra no Harry, né?
Antes ele dá uma magia no Harry, que o Harry dá umas duas piruetas pra trás e cai de costa. Mas aí o Harry levanta e dá uma magia nele, mano, que ele tá rodando igual a da Ana do Santo. Cai de bunda assim. É aquele professor do cabelo preto, como que é o nome dele?
O Snape
levanta o Draco de um jeito, cara, como se ele fosse um saco de feno, pra não falar outra coisa.
Tem uma foi pesado, guado, que ele deu esse tribo ao carpado hashtag. Da Daiane dos Santos. Ele falou, toma uma anaconda, filha da puta. E ele matou lá a anaconda. E o Harry falou, e aí, tudo bem? Tudo bem? Tá legal? A família tá boa lá no Maranhão? Oh, tá boa. E as pessoas falam, caralho, todo mundo descobre que ele é um ofijoglota. Ele fala com cobras e todo mundo fica, caralho, que isso?
O encantador de cobras.
É porque eles nesse momento ficam tipo como se fossem enfeitiçados assim um pelo outro e eles conversam e aquela língua estranha e todos os alunos vendo isso nunca viram isso na vida, né? Porque ter essa característica é muito raro entre os feiticeiros. E na maioria das vezes, quem tem essa característica são os herdeiros, né? Daqueles que frequentaram a Sonserina, que vem da família do Salazar e tudo mais. E então, nesse momento, assim, a dúvida paira na cabeça do Harry. Ele, não, eu fui pra... Né, eu sou um impostor, eu tô na casa errada. Eu tenho que ficar na mesma casa que o Malfoy. Ele entra, assim, em complexo existencial.
Ele entra em parafuso.
Ele fica meio doidão, mas ele não quer muito ir, não, né, cara? Ele fica meio, caraca, se eu tiver que ir, fudeu.
É uma coisa assim, ó, que ele não quer, mas ele fica nessa de o que eu quero e o que é de verdade, entendeu?
É verdade.
E você está falando errado. É Leviosa e não Leviosa.
E aí e começam a investigar, né, o que está acontecendo, por que tem pessoas petrificadas, por que o Harry está ouvindo vozes no encanamento. E a Hermione, depois de muita investigação, descobre que o encanamento central de Hogwarts, veja bem, feito pelo técnico do Senai, é no banheiro feminino.
Brincadeira, né,
por
cara?
Por quê? Uma boa pergunta. Por quê? Uma excelente pergunta.
E ainda mais no banheiro feminino, que as mulheres são curiosas pra caralho. Tinha que ter feito no banheiro masculino, que ele ia mijar em cima daquela porra e não ia descobrir que tinha uma câmera secreta.
Porra, ia falar foda-se. Aí, é o banheiro feminino da Sonserina. Então, como que eles vão ir pra Sonserina? Eles tentam, né? O trio Parada Dura tem que achar um jeito de ir pro banheiro feminino da Sonserina. A Hermione, depois de mais pesquisa na biblioteca, que deve ser, tipo, a casa de amor da Hermione, descobre que tem a poção polissuco. E a poção polissuco altera a forma da pessoa que tomou ela por algum tempo. Só precisa de uma amostra do que você quer se tornar.
E precisa de uma coisa mais foda ainda, que é tempo. Que acho que são 3 meses pra fazer essa porra.
Isso, 3 meses. Tem que fermentar, uma porra assim.
E tem que ser muito habilidoso em poções, né?
Isso. Depois de 3 meses, a poção tá pronta. Só que eles precisam de amostra e de uniforme da Sonserina. Então eles pegam os 2 gordinhos da Sonserina. Colocam 2 flutuantes. Aí eles falam, olha, Muffins voadores. Não parece uma armadilha. Vamos lá. Eles comem os muffins com poção pra dormir, né? Dormem. E, cara, eu imagino a logística que é se arrastar 2 gordos até o seu dormitório, você tirar a roupa dele, tá bom? Imagina o clima tenso que eu tava lá. Trocar de uniforme.
Hermione junto.
Ela disse que conseguiu um cabelo de uma garota da Sonserina, né? Beleza. Aí conseguem lá, colocam um fio de cabelo dos gordos na poção, eles bebem, vomitam, porque a poção tem um gosto horrível. E aí lá, eles viram, o Harry e o Rony viram os gordos. A Hermione, assim, essa é a definição de deu ruim. Ela vira um gato.
É verdade.
Sabe?
Caiu um pelo de gato, não é? Caiu um pelo de gato.
Em vez dela pegar o cabelo, acho que sem querer botou o pelo de gato e daí ela virou um gato.
O animal de estimação da garota era um gato. Aí ela pegou o pelo do animal de estimação. E, cara, sabe Skyrim? Sabe os Khajiit? Então a Hermione virou um Khajiit, cara. Aí foram os dois pra Sonserina, né? Vamos que vamos. Partiu, chupar. É um dormitório bem, bem escroto. Nos filmes, ele é meio sombrio, ele é todo verde. E o clima lá é meio tenso, né? As pessoas são meio emo. As pessoas são meio blasé. E o Harry e o Rony...
Tocando Nightwish o tempo todo.
Tocando Nightwish, isso mesmo. Aí, tocando Nightwish. Aí Harry e Rony, depois de muito papo, os bobinhos, né, conseguem trocar uma ideia com o Draco e descobrem o diário do Tom Riddle. Ninguém sabe que é Tom Riddle, né?
Uhum.
Ok, vamos lá, vamos dar uma olhada no diário. E o Harry pega, ele vê tudo vazio, ele fala, porra, vou usar, né, vou anotar aqui alguma coisa. Quando ele anota, o papel absorve a tinta e o papel responde, cara. Cara, é muita maconha mesmo pra escrever um negócio desse.
É foda.
Então, tipo, fala aí, beleza? Aí o papel responde, tô bem, você? Vamos trocar uma ideia? Aí o Harry fala, beleza, vou trocar ideia, né? E o diário absorve ele. Cara, é muita droga, cara. O diário absorve o Harry e ele vê um sonho, né? O Tom Riddle em seus anos adolescentes. querendo descobrir o que era um basilisco, querendo descobrir o que era a câmera secreta.
Ele se identifica no começo com aquele cara. Ele gosta do Tom Riddle no começo.
Mas ele não sabia que quem tava respondendo ele pra ele ali era nada menos, nada mais do que o próprio Valdemar.
E você está falando errado. É Leviosa. E não Leviosa.
Papo vai, papo vem, descobrem que a câmera secreta é acessível pelo banheiro central da Sonserina. Faz fácil. E vão, né, descobrem um jeito de abrir. É só abrir todas as torneiras. Isso explica por que os corredores ficavam inundados.
Bom, e aí que acontece que a Gina, né, cara, que o pai do Draco tinha colocado esse diário do Tom Riddle nas coisas da Gina. E ela é possuída, cara, pelo Valdemar e é levada lá até a câmara secreta, né? E aí o Harry meio que não tem muito o que fazer, né, cara? Ele tem que ir pra lá e salvar ela. E aí quando ele chega lá, que ele encontra também uma criatura muito foda desse universo aí, desse mini-universo da JK, que é o basilisco, né, cara?
Isso. É uma espécie de uma cobra, assim, enorme, né? E ela hipnotiza você. Você não pode olhar diretamente pra ela. Eu acho que ela... Eu não sei se ela... Ela tinha outra coisa também.
Tem um veneno mais forte.
É, eu acho que ela, tipo, ela mata na hora, não é?
Mata. Se você olha, você é petrificado. E se ela te morde, então você toca no veneno, você... Tá fudido.
É. E daí ele vai até a câmara secreta pra salvar a Gina, né? E é onde ele... Eu não lembro como que o Chapéu Seletor aparece, cara.
A Fênix.
Eu sei que de dentro... É verdade, a Fênix.
Ele entra na câmara secreta, ele é um corredor muito molhado. Cadê a manutenção, né? Corredor bem úmido, mal iluminado, com uma sala ampla no final. E de lá sai o basilisco com a Gina. A Gina tá com o diário, de novo, né?
Aham. Uhum. É, o diário que, na verdade, mantém ela possuída, assim.
Ela tá com o diário. A Fênix do Dumbledore aparece com o Chapéu Seletor, e de dentro do Chapéu Seletor, o Harry tira a espada do português Godrigo Grifinória. A espada dele, o Harry, aquela criança franzina, quase etíope, mata um basilisco.
Tá respondido pra vocês agora por que ele foi pra Grifinória, malandragem. Coragem e força.
É, verdade.
É até que é uma luta até legal, né, cara? Não é uma coisa rápida, né?
É, porque, na verdade, você não pode olhar. Tipo, você tem que ter uma certa malícia, né, pra fazer isso. Porque você não pode olhar pro bicho. Você tem que ir meio que cego, né?
Mas aí dá que o Harry meio que mata o bicho, né?
Mata. Ele crava a espada, propriedades mágicas. E a espada absorve o veneno do basilisco. Isso vai ser muito importante depois. E mata o basilisco. Ele morre mesmo, for real.
Sim. E quando ele morre... Até porque depois os dentes do basilisco são usados.
Depois pra acabar com o diário. O Harry crava uma presa no diário.
Daí o diário se acaba, é uma parte muito importante lá pra frente, né? O diário tem parte importante lá na frente também.
O diário é um Horcrux ou não?
Isso.
O diário é um Horcrux.
Ah.
O diário é um Horcrux.
Esse era o destino do basilisco, inclusive, né? O basilisco tinha uma missão. Por isso que ele tava ali esperando. É meio que uma parada de destino, né? O destino dele era esse. Era o Harry chegar ali e matar ele, né? Que o Harry seria o herdeiro ofidioglota, né? Pra matar ele e fazer isso.
É, era uma, tipo, uma armadilha, sabe?
É, porque senão fica meio sem sentido, sabe? Pô, e aí, essa cobra
porque
tá
assim,
fazendo o quê, né?
O Valdemar, por ele não ter uma vida, por ele ter, mais pra frente a gente vai ver que ele particionou, né, a vida dele, em pequenos pedaços, ele não tem força de agir diretamente contra o Harry Potter. E ele tem medo também, porque a história do Harry Potter é que foi o único sobrevivente, né, e que, entre aspas, matou o Lorde das Trevas. Então ele tem muito medo também de enfrentar, porque ele não sabe o que ele tá enfrentando, na verdade. Ele não sabe o que aconteceu. Então ele particiona essas armas e ele não age diretamente contra o Harry. Ele vai criando armadilhas, né?
Aí o Harry Potter volta pra casa dele e termina o ano letivo outra vez, né, cara? Esta foi a primeira parte do nosso especial Harry Potter aí, que vai se passar em 3 partes, né? Então aguardem aí que mês que vem tem a próxima parte. E agora eu vou pegar a minha Fênix e vou embora, com licença.